Eu queria chamar a companheira Dilma, que eu estou vendo ela ali no meio do povo ali, para que ela subisse ao palanque aqui. Companheiro. Está chovendo aí? Eu queria cumprimentar o nosso querido governador Sérgio Cabral e sua companheira Adriana Anselmo Cabral, cumprimentar a minha companheira Marisa, cumprimentar a companheira ministra, chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, cumprimentar o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, cumprimentar o nosso ministro do Esporte, Orlando Silva, o ministro da Cidade, Márcio Fortes, cumprimentar o nosso vice-governador, Luiz Fernando Pezão. Queria cumprimentar o Jorge Pesciano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Cumprimentar os nossos amigos senadores Francisco Dornelles e Marcelo Crivella. Cumprimentar o nosso companheiro Luiz Sérgio, deputado federal. Cumprimentar a nossa companheira presidenta da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho. Cumprimentar o Paulo Hernandes Gadelha Vieira, presidente da Fiocruz. Cumprimentar o Regis Fitner, secretário estadual, chefe da Casa Civil, por meio de quem quero cumprimentar os demais secretários aqui presentes. Quero cumprimentar os companheiros de Manguinhos que estão aqui e dizer para vocês que a minha vinda aqui hoje é apenas para dar um testemunho. Um testemunho de que governar um país, ou governar uma cidade, ou governar um estado, é muito mais fácil quando a gente define para quem que a gente quer governar. É muito mais fácil quando a gente define prioridades. E é muito mais fácil quando a gente define fazer as coisas que mais o povo necessita. Se vocês pudessem tirar uma fotografia de helicóptero nesse instante dessa região aqui, vocês iriam perceber que nós estamos agora, às 20 para as 2, no lugar mais bonito aqui de Manguinhos. Porque a verdade é que durante muito tempo, os governantes que passaram por esse país, não todos, mas muitos, preferiam fazer as grandes obras e os grandes prédios para atender as elites centrais, e o povo da periferia ia se amontoando em cima um do outro. Houve até quem fizesse apologia, sabe, quando as pessoas construíam um barraco em cima do outro. As pessoas vendiam nos centros acadêmicos de que era maravilhoso, era uma engenharia extraordinária, um barraco por cima do outro. Havia um tempo que até música a gente fazia porque as pessoas moravam em barracão. Era o tempo em que morar na beira de um morro ou em cima de um morro era uma coisa poética. Era uma coisa poética. Mas agora, aquilo que na década de 50 era poesia, hoje virou violência. Aquilo que antigamente era poético virou uma coisa muito grave. Porque as pessoas se amontoaram, não eram mais meia dúzia, mais 10 ou mais 100. São milhões de brasileiros que foram se amontoando na beira de córrego, na encosta de morro, em cima do morro, e um barraque em cima do outro. As condições de vida foram piorando, a escola pública não chegava lá, a saúde não chegava lá, a única coisa que chegava era a polícia para bater em inocentes, porque os bandidos já tinham fugido. O que nós estamos fazendo, e quero dizer para vocês que não é uma coisa fácil, não é uma coisa que acontece como se o presidente, o governador ou o prefeito tivesse uma varinha mágica e balançasse a varinha e resolvesse o problema. Não é assim. Ou seja, nós estamos tentando consertar erros acumulados durante um século nesse país. E vocês sabem que para consertar uma coisa que estava desarranjada é mais difícil do que a gente fazer uma coisa nova. Mas nós não podemos começar a fazer o novo sem lembrar que a gente tem um exército de pessoas que foram esquecidas ao longo de muitas décadas deste país. Quando a gente olha o Rio de Janeiro na imprensa nacional, e durante muito tempo a gente viu isso, as manchetes sobre o Rio eram de violência, eram de bala perdida, era de favela, era de chefe de gangue, era de crime organizado, era de narcotráfico, como se o Rio de Janeiro fosse exatamente isso. E por que que era assim? Era assim porque não era dado às pessoas a chance de olhar que era possível construir alguma coisa diferente neste país. Nós estamos investindo aqui no Rio de Janeiro, junto com o governo, mais de R$1 bilhão para a gente começar a consertar as coisas mais graves, seja em Manguinho, Pavão Pavãozinho, Complexo do Alemão, seja na Rocinha, ou seja, tentando fazer o investimento para que ainda eu vivo, eu não quero mais ouvir falar na palavra favela, eu quero ouvir falar em bairro, em cidade, em vila. E é por isso que nós estamos fazendo esse investimento. Eu sei, Sérgio Cabral, que tem gente lá pelas bandas do lugar mais rico do Rio que fica incomodado. Por que que Sérgio Cabral, esse tal de Lula, estão fazendo uma escola chique dessa lá em Manguinho? Para que que pobre que é escola boa? É assim que durante um século se pensou nesse país. Ah, fazer escola de qualidade para pobre, colocar computador para pobre. Sabe? É assim que este país foi pensado durante um século, meus filhos. Depois da conquista da independência, é assim que este país foi pensado. E o que nós estamos tentando dizer a vocês com isso aqui que estamos fazendo, que é apenas o começo de que é possível o filho da mulher mais pobre de Manguinhos ou o menino mais pobre de Manguinhos estudar numa escola e disputar um vestibular com o filho dos ricos em qualquer universidade desse país. O que nós estamos dizendo a vocês é que é possível, dentro de um determinado prazo, a gente permitir que as crianças pobres da periferia possam ter uma piscina de qualidade para aprender a nadar e não ficar nadando em rio cheio de esgoto. O que a gente está mostrando é que um doente não tem que pegar 3 ônibus para ir no centro da cidade visitar o médico. É que ele pode, no bairro que ele mora, ter uma UPA e ser atendido com qualidade e em boas condições. O que a gente está mostrando é que este país pode ser diferente. se a gente aprender a não eleger mais vigarista nesse país, se a gente aprender a eleger pessoas que têm o compromisso com o povo, se a gente aprender a eleger pessoas que não têm o medo de pegar na mão de um doente, abraçar um pobre, abraçar um negro. Veja, o que que nós estamos fazendo aqui? Eu quero ver se a imprensa, que todo dia coloca uma bala perdida, vai colocar isso aqui na primeira página dos jornais. Olha, esse lugar aqui, para vocês terem ideia, primeiro vocês nunca imaginaram ter um presidente da República aqui. Segundo, isso aqui era tão mal afamado, era tão má, ela tinha uma má fama tão desgraçada, que até o exército foi embora daqui. Isso aqui, o Sérgio Cabral disse, o presidente do Correio me disse ali agora há pouco que o prédio do Correio ia embora. Já tinha aprovado a mudança do prédio do Correio, porque aqui tinha muita violência. E nós decidimos, ao invés do Correio ir para outro lugar, nós vamos levar benefício para o povo pobre daqueles que possam sentir que o Estado brasileiro, o Estado do Rio e a Prefeitura, a partir de agora, não vão ter mais medo de ir conversar com as pessoas, ouvir desaforos, ouvir reclamação, ouvir reivindicação, porque esse é o nosso papel. Quem não quiser ouvir reivindicação do povo, não se candidata a nada. Não se candidata a nada. E nós não temos medo. Vocês vão ver, que eu vou vir este ano, mais uma vez aqui, para inaugurar a casa. Vou vir inaugurar a casa aqui. Vou ir no Complexo do Alemão. Vou ir lá na Rocinha inaugurar a UPA. Vou ir em Pavãozinho. Ou seja, nós vamos aonde aqui? Jacarezinho, que você vai apresentar o PAC hoje, ô Pezão? Você também não pode ver a Dilma que apresenta um PAC, hein? Só porque falaram que você era pai do PAC, você está apresentando o PAC toda hora. Não é possível. É. E depois é o seguinte, olha. Daqui a alguns anos, vocês vão pegar na história do Brasil e vão ver o seguinte, quantos governadores de estado e quantos presidentes tiveram coragem de ir em Manguinhos? Quantos? E depois vocês vão ver que nós viemos aqui em um ano mais do que qualquer outro veio em 200 anos. Sabe por quê? Quando as pessoas começam a ter medo do povo, é porque as pessoas percebem que não estão sendo corretas com o povo. Eu tenho dito todo dia, a coisa mais fácil é a gente governar para os pobres. É a coisa mais fácil. Porque com pouca coisa, a gente faz muito. Com pouca coisa, a gente faz muito. Eu sei o que é o valor de uma mulher receber um apartamento, mesmo que pequeno, de 42 metros quadrados. Eu sei o valor da pessoa ter o seu próprio ninhozinho. Eu sei o valor. A molecada que está estudando nessa escola aqui não precisa nem pai nem mãe se preocupar, porque só a qualidade da escola vai despertar neles mais vontade de estudar. Eles vão vir para a escola com muito mais prazer. Porque, veja, ele pode vir para uma escola. Ele, quando sair da escola, ele pode fazer um pouco de esporte, ele pode jogar um futebolzinho ali, quem sabe jogar, porque vascaíno é o seguinte, ó. Eu vou lhe dizer uma coisa. Outra vez que eu vier aqui, que você me provocar com o Vasco, eu sou vascaíno, eu vou virar flamenguista. Então, olhe, mas deixa, você entendeu? Olhe, para dizer para você que eu gosto do Vasco, eu estou esperando que o Vasco vá em São Paulo e empate 0-0. Assim, ele volta para cá sem perder e o Corinthians fica lá com o título da Copa Brasil para disputar com o Internacional. Mas olha, eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, gente. Olha, hoje para mim é um dia muito especial. Um dia muito especial porque nós estamos dando um sinal aqui de que é possível fazer as coisas corretas nesse país. Vocês agora, quando o filho de vocês vierem para a escola e não voltar, vocês não vão ter medo que ele está pela rua perambulando, porque certamente ele estará batendo uma bolinha ali ou certamente estará nadando numa piscina. Certamente. E nós, vocês estão lembrados que o Adriano, aquele menino que apareceu no jornal, na primeira vez que eu vim aqui para anunciar o pacto, Cristiano, ele tinha... Eu lembro do Adriano, por causa do Adriano da seleção brasileira, que mora numa comunidade carente. Eu lembro. Mas eu, quando vim aqui, você está lembrado que a imprensa mostrou uma fotografia do Cristiano nadando numa poça d'água. Vocês estão lembrados? E hoje, eu tive o prazer de ver o Cristiano, junto com outras crianças, mergulharem numa piscina olímpica e atravessar a piscina nadando. Eu quero agradecer ao meu amigo governador Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, eu quero reiterar aqui para vocês. Nós estamos cumprindo uma profecia. Nós estamos vivendo hoje o melhor momento entre o governo do Estado do Rio e um presidente da República. Ou seja, demonstra que quando um governador e um presidente, sabe, fazem parceria, não ficam com disputa pequena, quem ganha é o povo do Estado. Quem ganha são as pessoas. E eu quero testemunhar aqui que se todos os governadores do Brasil, e eu tenho muitos amigos, governadores extraordinários, mas se todos tivessem a cabeça tão leve para administrar um Estado como tem esse moço aqui, o Brasil teria muito menos problemas. Muito menos problemas. Agora, me perdi dinheiro pra caramba, viu? Eu nunca vi ninguém ser tão pidão de dinheiro. Ele e o Pezão, quando vão lá em Brasília agora, eu estou fechando a minha sala. E estou dizendo, não estou mais lá. Só volto em dezembro de 2010, para entregar o mandato para outra pessoa. Eu quero pedir o seguinte, olha. Depois vão dizer aqui os companheiros da associação aqui, dizer o seguinte, que o Lula não falou em campanha política. Vocês é que se meteram a cantar, a gritar um nome aí, sabe? Eu espero que a profecia que diz que a voz do povo é a voz de Deus esteja correta nesse momento. Muito obrigado.